Atenção! Esse podcast só existe como pretexto para que boas conversas aconteçam.
Pretexto!
Está no ar mais um pretexto. Esse pretexto ele é um pouquinho diferente dos outros. Ele começa com um nervosismozinho na barriga como se fosse o primeiro. Eu acho que grande parte disso é pelo modelo como eu tô gravando hoje. É a primeira vez que eu tô gravando presencialmente com um convidado. E respeitando e os protocolos da OMS. Então, Dua Lipa, aprende e vê se faz suas festas direito, mulher. Eu tô aqui com uma pessoa que já mora comigo. Uma pessoa que me incentiva muito em relação a tudo na minha vida. E eu tô falando com muito nervosismo. Eu tô falando com a minha mãe. A convidada especial de hoje é alguém que me motiva muito, é alguém que me coloca pra cima e é alguém que, desde o início, acredita nesse projeto. Mamãe, eu queria que a senhora se apresentasse pro mundo. Quem é Adriana Barros?
Que responsabilidade, né? Que bom que eu faço parte aí desse friozinho. Então, significa que a conexão, como a conexão é muito bom, né? Beleza. Eu me chamo Adriana de Santos de Barros, sou filha única de Dona Aurelina, nascida em Serrinha, sou mãe, eu me defino como mãe. Às vezes as pessoas me perguntam, quem é você? Eu sempre falo, sou mãe de Lucas e de Gabriel. Eu me identifico assim, mãe de Lucas e Gabriel, porque minha vida é o que eu gosto, é o que eu sei fazer de melhor, eu acho que eu ponho amor em tudo que eu faço, mas ser mãe é muito surreal pra mim, muito especial. Então, eu me defino assim. Adriana, mãe de Lucas e Gabriel.
São seus projetos de vida, mãe?
Muito, muito. Um projeto muito minucioso, caríssimo pra mim. Ai, como é bom estar aqui conversando. Dá pra...
Quantas vezes eu falei, mãe, fala baixo aí que eu tô gravando pretexto, hein?
Eu sem querer queria entrar no pretexto e tô aqui.
Agora que ela tá aqui, ela tá com
tô nervosismo. Tô tímida. E não sou tímida.
Não é, a pessoa não é não nem um pouco tímida. A senhora começou a falar um pouco sobre ser mãe. E eu sempre tento reforçar na senhora, eu adoro esse projeto, eu adoro que a senhora se dedica sobre isso, mas eu sempre tento reforçar na senhora que eu quero que você seja para além da minha mãe, que você seja uma pessoa, né? Quando eu falo isso, teve um movimento em relação a isso, a entender, a fazer com que a senhora fizesse, entendesse que, poxa, para além de Lucas e Gabriel, eu tenho que ter uma vida também, eu tenho que ter os meus projetos, eu tenho que ter os meus hobbies, eu tenho que crescer para além da criação desses filhos. Começou com o aniversário. Seu aniversário é próximo ao Dia das Mães. Então, isso. O que é que eu fazia? Como estratégia ali pra impulsionar, eu não fazia nada no Dia das Mães e exaltava no aniversário. No início, a senhora causou um estranhamento.
Meio que eu não gostei. Acho que é dois presentes, pessoa.
E o que mais faz é me pedir com presente. É o que ela mais faz, é pedir presente.
Adoro recebido de filho, enviado de filho, ótimo.
Hoje recebeu um, inclusive, e já fica toda feliz. Chega e entrega toda a Amazon, ela acha que é pra ela já as coisas, calma. Pra ajudar a gente nesse papo, tem uma ferramenta que ela é muito presente aqui no nosso dia a dia. Eu comprei justamente pra puxar conversa entre nossa família. Esse Puxa Conversa eu dei uma pré-selecionada, selecionei alguns temas. E o primeiro bloco de perguntas é o Quem é Você? Eu separei algumas cartas e pra ser bem sincero assim com o jogo, eu vou deixar que você escolha uma. E aí a gente vai puxar o que é que vem aqui, porque eu gosto dessa aleatoriedade.
Vamos lá.
Vamos lá. Quais são as suas três maiores qualidades?
Poxa, falar de qualidades, falar da gente já é difícil, né? E nos exaltar é mais difícil ainda, né? Por mais que a gente se sinta, mas falar é meio complicado. Eu acho que as minhas maiores qualidades são... Eu sou fiel ao que me move, ao que eu gosto. Eu sou extremamente organizada e verdadeira. Eu sou verdadeira. Eu não consigo ser alguém que não sou eu mesmo, sabe? Sou verdadeira, me sinto uma pessoa muito verdadeira.
Falando um pouco sobre... Eu escolhi a próxima. A gente falou sobre presentes, sobre recebidos. Sim. E essa carta, ela fala... Qual é o presente que você queria ter ganho, mas nunca ganhou? Ao longo da sua vida, sempre...
Sou louca pra ser ser vó. Já tem até nome.
Meu Deus, a cobrança ao vivo. Nem aqui eu tenho um minuto de paz, por favor. Quem tiver um útero disponível, um óvulo disponível para doar, entre em contato.
Ei, meu Deus.
Já existe pessoas pré-selecionadas.
Haja coração.
Inclusive as pessoas que eu selecionei para produzir essa neta, que é um projeto de vida, já participaram do pretexto.
Aleluia.
Duas dessas mulheres... Uma doadora do óvulo, a outra disse que vai ser a barriga solidária. Cabe a você aí investigar, gente, quem é essa pessoa.
Espero que seja uma mãe assim que goste de bastante festa, viajar, curtir, pra deixar a neta com quem? Com a avó.
A produção, a produção independente é pra avó brilhar.
É.
Ai, meu Deus, só mais uma pro bloco do quem é você. Vou deixar as perguntas. Vamos lá. Puxinho aí. Essa aqui.
Bora lá.
Qual é a lembrança mais antiga de você mesmo? Quando você fecha o olho assim, você lembra da Adriana mais pequenininha?
Da
qual é a lembrança que você tem hoje?
A lembrança da minha infância. Eu sempre conto para os meus filhos, para você, principalmente, que a gente conversa muito, que eu tive a melhor infância. Eu não tenho o que reclamar da minha infância. Claro, teve os perrengues da infância, minha mãe trabalhar fora e tal. Mas eu fui muito mimada, muito querida pelos meus tios e muito cuidada por ser filha única, né? Então eles se sentiam na obrigação de cuidar muito bem do único bem que a minha mãe tinha, que era eu. Eita, começou muito bem.
Muito bem cuidada. É.
Então eu tenho muita lembrança da minha infância. A minha infância foi muito boa mesmo. E eu carrego coisas da minha infância, que eu vou contar aqui ao longo do programa. A gente vai falar.
Sim, você fala dessa infância, meu Deus. Quase que não nasce essa menina,
né? Quase que não nasce essa menina. Essa menina foi muito sonhada, né? Muito sonhada. Minha mãe fez promessas, fez pulondinha, fez tudo que uma mãe com uma pessoa louca pra ser mãe, que tava ao alcance dessa pessoa fazer, a minha mãe fez. Mesmo com pouco recurso, né? Porque foi há 46 anos atrás, então... Com pouco recurso, mas era um sonho, era uma vontade dela de ser mãe. E quando eu nasci, ela me repetia isso pra mim, que era o sonho da vida dela. Ela dizia pra Deus o tempo todo que não ia morrer sem ser mãe. E graças a Deus, Deus é maravilhoso em conceder sonhos, né? Em realizações. Ele é especialista nisso.
Pois, vamos iniciar o nosso papo principal.
Bora lá.
E eu sempre falei com você que eu queria que você estivesse aqui, mas falando de um assunto que você dominasse. Eu queria que, assim como as pessoas que participam, tenham uma pauta pra você. Eu não queria simplesmente falar da sua vida como mãe, eu não queria falar...
Beleza.
Não, tudo isso vai acontecer, mas vai acontecer dentro de algo que eu admiro, que é a sua organização. É, falar de organização com quem sempre foi um exemplo pra mim dentro de casa de organização, um espelho pro dia a dia. Uhum. Eu acho que é a melhor pessoa pra falar de gestão de tempo, porque eu vejo você se desdobrando em milhões de tarefas e eu... Queria muito ser como você nesse sentido, porque eu vejo a forma como você se desdobra para fazer com que a casa aconteça, para fazer com que tudo aconteça nos mínimos detalhes e com perfeição e com cuidado, com esmero. E isso vai não só da casa, mas na organização pessoal também. A gente vai começar a falar de casa porque é um lugar que eu sei que brilha. As pessoas chegam aqui em casa e os olhos delas brilham porque tem cuidado e tem carinho. E qual é a sua relação em relação a essa casa? Assim, como é que você percebe esse cuidado, essa relação de organização, de limpeza? Como é essa Adriana com esses itens?
Eu queria dar um pouquinho, um passinho para trás da nossa conversa.
Contextualizar.
E pegar um pouco um gancho do que você começou a gente conversar aqui. Sobre o que queria que eu tivesse algo para mim, que eu fizesse algo por mim e tal. Talvez a gente até chegue nesse assunto, né? Mas acho que para iniciar a questão da minha organização também, eu queria focar um pouco nisso. Como eu falei da minha infância foi muito legal, muito, muito legal, muito boa. E eu trago muita coisa da minha infância. Eu fui uma criança que brincou, eu brinquei muito. E assim, eu brincava com os meus brinquedos e cuidava dos meus brinquedos com a mesma dedicação que eu cuido da minha casa hoje em dia. Eu ia trabalhar, minha mãe ia trabalhar, me levava com ela, me deixava em um canto, trabalhava-se o dia inteiro e eu ali naquele canto. Parava para mamar, que a criatura aqui mamou até 7 anos de idade, né? Mamava e dormia ali no cantinho de minha mãe, botava, mas brincava com meus brinquedos. Jamais deixava uma boneca minha quebrar um braço, cabelo, roupa desgrenhada, nada, tudo muito bonitinho, tudo muito organizadinho. E eu trouxe isso para minha vida, né? Sim. É, então, assim, eu faço tudo para que tudo seja muito bem, o dia passe muito bem e que não me deixe tão cansada no final desse dia. É, tira-se um dia para se realmente ter o cansaço, que é a organização em si, seja para congelar o alimento, deixar cortado coisas para uma salada, para comer uma fruta. Até isso eu me dispunho a fazer, né? Que é cortar uma fruta, deixar na geladeira cortada, para que nós, quando for comer, não tenha aquele trabalho de estar descascando, cortando, e ter mais a vontade de comer a fruta. Então eu penso nisso também. Mas a organização, para mim, é tudo. É tudo. Desde colocar um prato na mesa, desde lavar um prato, organizar no escorredor, começa-se pelo prato e vai indo, tudo organizado. Mas nada com fardo, nada pesado. Tudo muito bem, com maior disposição possível e carinho possível. É, eu faço as coisas num automático tão grande que não me causa estranhamento ou nada. Às vezes as pessoas chegam e falam, como é que você consegue fazer tudo ao mesmo tempo? Que eu consigo fazer no almoço, vou dar um exemplo de um almoço. Uhum. Eu faço o almoço, eu faço um lanche da tarde, eu faço uma janta para a noite. Sim. Tudo muito bem organizado, no seu tempo certo, no horário certo para comer, tudo direitinho. E consigo sair da cozinha com fogão limpo, pia limpa, prato guardado, tudo organizado, sem me causar nenhum esforço por isso, nenhum fardo por isso, não. É tudo muito, muito prazeroso. Eu acho que quando a gente coloca prazer, as coisas fluem, as coisas saem melhor, fica bonito. Eu digo que até para cozinhar você tem que colocar carinho, que a comida sai deliciosa. É muito bom quando alguém senta na mesa, minha mãe, a comida tá uma delícia. Se bem que a criatura aqui, qualquer coisa é uma delícia, né? Gosta de comer demais, então... Juntou-se o último agradável, que ele gosta de comer, eu gosto de cozinhar, então tudo feito.
Oh, mãe. E pra mim tem dois pontos aí. Primeiro é a dedicação e o propósito. Uhum. Você fala sobre dedicação, né? No sentido de eu tô dedicando um dia, e você não usa a palavra de gastar um dia, você não usa no sentido de que isso aqui tá sendo um fardo pra mim. Uhum. É no sentido de, poxa, eu tô dedicando um dia pra cortar as frutas, pra facilitar pra semana e pro mês todo. Para as pessoas abrirem a geladeira e ter à disposição esses alimentos. Eu estou dedicando um horário de fazer a refeição que vai servir para todo esse tempo. Então, para mim, a dedicação e propósito que você coloca, tipo, poxa, eu estou fazendo isso aqui, o objetivo, ele é claro. Ele não é simplesmente por fazer um alimento, mas não. É no sentido de proporcionar prazer e momentos para outras pessoas. Então, para mim, eu acho que isso é a maior inspiração. E quando você falou de comida, é uma coisa que quando eu vi aqui, eu fiz tipo, eu nunca parei para pensar nisso. Mãe prepara pratos deliciosos e para todo mundo. Mas eu não sei responder. Mãe, qual é o seu prato favorito?
Eita, meu prato favorito é o prato farto. É o prato com uma comida boa, bem temperada. Eu gosto de tudo, assim. Eu acho que se a gente for perguntar para um baiano qual a sua comida preferida, comida baiana, né? Que é uma delícia. A gente fica esperando-se sexta-feira santa para nos fartar do nosso feijão com açúcar, que para as pessoas podem ser, feijão com açúcar.
Feijão de leite com açúcar.
Feijão tudo. De leite com açúcar da minha avó, que minha mãe me ensinou e que eu faço os meninos, assim. Então, assim, eu tenho um paladar muito bom. Eu como tudo, gosto de tudo, mas muito bem feito, bem temperado. Quando a gente vai comer na casa de alguém que não recheou direito, que não tá, a gente percebe e fala, faltou aqui dar uma recheada, né? Dar uma clementada melhor. Mas eu sou muito, paladar muito legal.
Talvez o que falte em mim seja um pouco mais dessa visão de propósito enquanto eu faço algumas determinadas tarefas no dia a dia. E cabe para você também, caro ouvinte, analisar isso, porque eu não consigo rechear um arroz se eu piscar o olho, queimou a cebola. Então, assim, o que é que acontece que a mãe tá com 3-4 panelas ao mesmo tempo no forno, no fogão, um negócio no forno, ela está lavando todos os pratos, porque enquanto ela cozinha não fica bem suja e fica tudo maravilhoso, não queima nada. Eu não consigo entender o que acontece. Talvez seja essa visão de eu não tô aqui simplesmente fazendo um arroz, eu tô aqui fazendo um momento De refeição em família, de refeição com outras pessoas. Talvez seja esse o passo e o truque. Já ficou aí também um pouco da sua organização dentro da cozinha, né? Que é essa metodologia de que a pia ela não pode se acumular milhões de pratos. O escorredor não é um lugar de habitat natural da panela.
Isso dá uma sensação de peso, né? Você dormir com a pia limpa para acordar de manhã, fazer uma refeição, dá todo um ânimo, dá todo um gás diferente. Imagina você levantar aquele mundaréu de prato, de panela, e você tendo que se desdobrar ali naquela pia, naquele espaço. Não, você acorda de manhã, olha para aquela pia, tudo clean, tudo limpo, guardado. Dá vontade de inventar um café da manhã mais elaborado, uma coisa melhor, né? Tudo isso. Então, a organização, ela é importante, sim. É importante, sem peso, assim, sem sofrimento. Mas a organização em si te proporciona um tempo a mais com você mesmo, para fazer coisas que você gosta, seja uma leitura, qualquer coisa, né? Te dá mais assim.
Você falou sobre a disposição a acordar. Primeiro, eu acordar cedo, que eu não tenho na minha vida. Segundo, acordar cedo na produtividade. Então, a pergunta agora é: como é o seu ritual ao acordar? O que é que você faz de manhã para ter suas manhãs super produtivas?
Eu já tenho, assim, um ritual à noite. Eu gosto de limpar minha pele. Gosto de tomar primeiro um banho, limpar a pele. Eu tenho todo um ritual para dormir, porque eu tenho problema com sono. Então, eu me dou esse momento de cuidar de mim antes de dormir. Seja para uma limpeza de pele, deitar, orar, falar com Deus. Nunca, nunca, nunca deixar de falar isso. Eu cobro nos filhos que faça isso ao deitar, ao levantar. E ter uma noite de sono. Quando eu consigo ter essa noite de sono, ótimo. Quando eu não tenho, eu acordo mais cedo ainda, porque não consegui dormir direito. Mas o meu ritual de manhã é: eu levanto de manhã, faço meu aseio da manhã, faço meu agradecimento. A gente tem que agradecer a Deus pelo simples fato de levantar, né? Da glória a Deus por isso. E quando começar meu dia, com o café da manhã, eu já durmo. Quando eu vou dormir, eu já sei o que eu vou fazer pro almoço no outro dia, porque eu já tenho isso organizado na minha cabeça, do que vai se comer no outro dia. Ou então, se acontecer de não querer comer aquilo e na hora comprar um almoço, né, Lucas? A gente cansa de fazer isso.
Sim.
Porque a gente também se dá esse prazer de um dia... Hoje eu não quero fazer nada. É o tal do dia do... Como é?
É o dia do lixo, é o dia do...
Do não fazer nada, não, como é? Que a gente fala sempre...
Ai, eu esqueci o quê.
Simplesmente não fazer nada.
A gente fala do dia do não fazer nada.
A gente fala isso direto. Então, a gente não. Hoje eu não quero cozinhar.
Hoje eu não quero nada.
Entendeu? Não quero fazer nada também. Tem esse dia também, que eu sou normal, sou ser humano como qualquer outra pessoa. Mas eu já acordo com que em mente o que eu vou fazer pro almoço. E certamente esse almoço já está pré-preparado, que seja, já está cortado alguma coisa, que nos possibilita ao dia andar mais rápido, tal. Sim. Ser um almoço, tem que ir no mercado. Eu vou no mercado porque eu amo ir para mercado. Amo e comprar coisas, né? Mas é toda uma organização mesmo. Durante um dia antes, dias antes, você já tem ali na mente: não, semana vai ser assim, tal. Já tenho feijão pra semana, já tenho tal. Então, essa organização, assim, mais ou menos, que eu faço.
E a organização da praticidade do dia a dia, né? Por exemplo, ter tempero verde à mão cortado, já congelado.
Alho já triturado na geladeira, bacon já cortado,
a calabresa já cortada.
Quando é para fazer cuscuz, já deixa dormir a massa lá na geladeira ali para inchar, já dá, né? Então, tudo isso é uma praticidade a mais, é um salto a mais para o seu dia ficar maior. Canso de dizer isso para os meninos. Eu acordando cedo, o dia fica enorme, você consegue fazer N coisas. Então, é a produtividade mesmo em si, né? Que dá um resultado bom.
Eu já sou uma pessoa mais noturna, então eu entro em conflito com essa personalidade dessa pessoa que acorda às 5 horas da manhã, já fazendo tudo dentro de casa. Aí eu acordo 7 para ela, 8 horas?
Eu já acho que já é 10, 11, meio-dia.
Então, é toda uma questão, mas eu fiquei aqui editando de madrugada esse pretexto aqui. Mãe, eu acho que muito dessa relação da senhora com a forma de cuidar de casa vem de observar aí da infância. Como era o seu convívio dentro de casa com a sua mãe? Como era a organização com a avó em relação ao cuidado de casa?
Esse mesmo cuidado que eu tenho, eu digo a você, com todas categoricamente que tudo que eu faço é copiado. Foi uma cópia do que eu via minha mãe fazendo e via minha mãe ensinando. Essa cobrança de que eu tinha que ser uma mãe... Olha, você vai ser mãe, tem que amar, tem que cuidar, tem que zelar, não sei o quê. Então, assim, eu tenho isso. E eu tinha esse espelho dentro de casa. Minha mãe trabalhava em casa de família, né? Mas tinha toda a organização em casa. A gente não tinha hoje o que a gente tem. Consigo me dizer aos meninos que hoje nós somos bem de vida, né? Financeiramente, comparado com o que eu vivi, que nem banheiro na minha casa tinha, mas não fazia vergonha nenhuma de alguém chegar na minha casa que não tinha. Era piso batido de chão, de terra. E minha mãe molhava esse chão, deixava essa
pra
poeira...
Pra não subir poeira.
Deixava essa poeira baixar, limpava tudo, lavava tudo, para depois botar um tapete, pronto. Então, eu fui criada dessa maneira, entendeu? E fui levando, e levo isso para minha vida. Eu fiz até um vídeo, né, Lucas, há dias atrás, um tempo atrás, onde eu faço um dodô, esse depoimento sobre a organização na minha vida. Porque isso foi um problema para mim, não para mim, mas para o externo, para as pessoas de fora. Para minha família, que eu, quando a gente casa, a gente recebe uma outra família. Então, não aceitava. Poxa, é muita limpeza. Eu posso citar aqui com essa questão do coronavírus mesmo. Hoje você tem que lavar as coisas, você tem que higienizar, você tem que... Claro, tirar hoje a gente coloca mais o foco, porque tem um vírus, está com medo e tal. Mas essa rotina, nós já estamos acostumados. Nós já tínhamos essa organização, essa rotina de tirar o sapato, de cuidar de roupa suja que veio da rua, não tá deitando na cama, isso e aquilo. Então, assim, nada com cobrança para sofrer, não. Uma coisa que fosse normal para todo mundo. Então, acho que não pesou. Para mim, não pesa. E nesse vídeo eu explico isso, que eu tava deixando de ser eu mesma, de fazer o que eu acreditava, o que me deixava feliz, muitas vezes para agradar a outra pessoa, uma outra pessoa de fora, não é de dentro, de fora. Então eu acredito que quando você gosta de alguém, você quer ver essa pessoa bem, você aceita essa pessoa, você dá força para essa pessoa, não você coloca para baixo, ah, você é doente, só pensa em limpeza, só anda... Não pensa em limpeza, eu me divirto, os meninos sabem disso, nas vibes dos meninos, na social, eu quero estar junto, rindo, brincando. Então, eu não acho que seja um peso.
Eu ia falar justamente sobre isso, da sua relação. Você acha que isso é um peso? Eu acho que teve uma flexibilização em muitos aspectos,
muito,
assim, né? De entender que, por exemplo, como você falou, pô, eu amo dormir com a pia limpa. Mas isso não pode ser um estresse pra mim. O mundo não pode acabar se eu não conseguir limpar.
Essa questão, eu trabalhei essa questão com análise, né? Vocês facilitou sobre a questão de que eu tinha que ter algo para mim.
Sim.
Ser, além de ser mãe, ter outra coisa. Eu tive um problema de ansiedade, estou fazendo tratamento disso, porque eu tenho excesso de futuro. Poxa, o que vai acontecer? Poxa, Lucas demorou de pegar um ônibus, o Gabriel demorou de chegar. Então isso me afligia muito, que me levou a um quadro de ansiedade. Então eu fui fazer análise, né, para poder me tratar disso, e consequentemente eu verifiquei várias outras coisas, como se hoje a pia não dá para dormir limpa, beleza, amanhã eu acordo mais cedo, limpo a pia, ou então se não quero limpar a pia hoje, eu vou deitar e durmo. Mas no meu dia a dia, para mim é bom que aquilo esteja bom. Então, se me faz bem, me deixa bem, vai me fazer a minha saúde ficar ok, não é isso? Mas não com peso, né? Eu fui buscar estímulos fora para que isso acontecesse. Fui aprender a costurar, fazer aula de costura, porque eu vivia muito trabalho, casa, né? E isso me sobrecarregava muito. Então, esse tempo na minha mente, eu fui procurar um curso de aprender a costurar, descobri que eu gosto de artesanato, comecei a mexer com algumas coisinhas. Modifico a casa inteira, ploto, forra, e minha mão de obra é meu marido, né? Eu boto ele pra fazer essa parte braçal, eu tenho todas as ideias do mundo.
Ele que lute.
E ele que desenvolva. Eu jogo na mão dele, eu gosto disso assim, eu quero assim, assim, e ele, meu Deus, já pensa e já vai lá pra fazer, mexer com plantas. Ah, eu descobri nas plantas um poder incrível. Mexendo nas plantas. Por mais trabalho que dê, porque cuidar de planta dá trabalho, né? É um filho que você tem que ter um cuidado, o galinho que quebra, a terra tá seca, mudar, tal. Mas é muito bonito, é muito prazeroso você ver uma planta verdinha, quando a florzinha sai. É muito lindo. Eu gosto demais de planta. É tanto que eu fiz uma floresta em casa, fizemos um jardim.
Sim.
Muito lindo o jardim. É, depois eu podia até botar a foto do
Vou botar a foto do
nosso jardim.
Maior orgulho dela.
A gente fez esse jardim, botou uma
ele já mudou umas duas ou três vezes, eu acho.
Já mudou o layout dele várias vezes, mas... Então, planta deixa a pessoa leve. Eu gosto muito de planta. Fui cuidar de planta. Costurar, como eu já falei, né? Artesanato. Então, não sou essa costureira assim, não, mas remendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Ganhei uma máquina, comprei máquina, fiz cantinho da costura. Então, sim, de boa, muito bom.
Você falou um pouco sobre esse gostar de decoração, mas principalmente eu acho que eu vejo aqui em casa é a decoração ao serviço da organização o tempo todo. Porque você tenta trazer sempre essa praticidade de, poxa, um pote, massa, mas o que é que esse pote vai trazer? Ah, é um organizador, como é que eu faço para as gavetas estarem mais organizadas, né?
Isso.
Então acho que trazer isso também é importante.
É, o pote do biscoito doce, do biscoito salgado.
Sim, mas por exemplo, a gaveta de cueca tem as divisórias.
Divisórias que facilitam para que dobrar as cuecas direitinho, pano de prato dobrado.
Tudo nessa casa se dobra. Do pano de prato até a meia, até a cueca.
Tudo dobrado.
Tudo
guardado.
É dobrado. Não é pra você abrir a gaveta de cueca e tá um monte de cueca lá.
Ah, oh, gente, não, eu não, né? Sou louca não, tá?
Ai, meu Deus, e eu fui colocado desde cedo nisso. Você falou
nessa
um pouco dessa relação, sim, de
nessa...
trabalho em casa. E assim, sabendo que o Conselho Tutelar tá ouvindo esse programa, eu queria que você me dissesse qual é a idade correta pra botar, sei lá, seu filho pra ajudar na casa, a lavar o banheiro. Uma criança de 6 anos. Uma criança de 6 anos de idade deveria estar lavando o banheiro, por exemplo, mãe? Você acha certo?
Eu acho que sim. Seja pra ajudar e se sentir útil, muito bom. Não tem idade, não.
Ai, meu Deus, eu não vou falar.
Quem não vai fazer é minha neta. Minha neta vai ser diferente.
Ah,
ela
pronto.
Só vai fazer se quiser. Porque filho a gente educa, e neto a gente estraga, né?
Ai,
quem tem que educar,
senhor,
o neto são os pais do neto.
Meu Deus, falando de pais, vamos agora falar dos seus pais, dessa relação.
Eita.
Umas cartas, escolha uma.
Vamos
ver. Quais são, ou eram, né, nesse caso, as expectativas dos seus pais em relação ao seu futuro?
Eita. Eu não posso falar muito do meu pai, né? Assim, eu não tenho propriedade para falar do meu pai muito, porque meu pai saiu de casa, eu era muito pequena. Minha mãe me criou sozinha, praticamente. Eu via meu pai, porque a gente morava na mesma cidade, a gente se encontrava esporadicamente na rua e tal. Mas ele nunca foi um pai presente mesmo, assim. Tanto que eu tenho pouquíssimas lembranças dele. Eu só tenho lembranças dele vendendo as coisas de casa, né? Uma bicicleta que ele me dava, ele vendia. É, um fogão de casa, ele vendia. Tudo ele vendia. Mas, assim, pula essa parte. Mas, assim, da minha mãe. Expectativa da minha mãe é que eu fosse feliz. Acima de tudo. É, vou contar uma historinha bem rápida, resumida. É, minha mãe arrumou um marido, né? Depois de muitos anos, eu fiquei morando sozinha. É, ela era uma mulher muito bonita, tinha mesmo que refazer a vida dela, tá? Ela arrumou um marido e esse marido tinha um pacote de 6 filhos. Imagine, uma filha única com 6 filhos. E a mãe desses meninos disse assim: toma aqui que é teu, vai criar teus filhos que eu vou ali viver. E minha mãe teve que pegar essas 6 crianças, tudo na faixa etária da minha idade mesmo assim. Tinha uns mais velhos, mas tinha uns 4 que eram da minha idade. E fomos morar todo mundo junto. E não deu certo, não. O negócio foi feio, era briga. Eu era acostumada com limpeza, organização. As coisas eram pra mim. E os meninos quebravam. Era outra educação, outra coisa. Aconteceu que eu tive que ficar com meu pai um tempo. Porque um desses...
Pode.
Um desses meninos foi mexer comigo à noite, né? mexer comigo. Eu estava dormindo, eles foram mexer. Então eu acordei assustada, gritando. Tá? Minha mãe resolveu me levar para ficar uns dias com meu pai até eles irem embora para casa da mãe dele, porque não ia dar certo a gente ficar junto mais, tá? Mas a minha mãe ia todos os dias quando ela saía do trabalho dela. É emocionante para mim falar sobre isso. É, ela ia todos os dias quando saía do trabalho, ia na casa do meu pai, me esperava na rua, eu ia até ela, ela se ajoelhava perto de mim, se abaixava na minha altura. Você vê como a psicologia da minha mãe era avançada, né? Já tinha... Minha mãe era analfabeta. O nome dela, quem ensinou ela a escrever, fui eu. E... Mas era uma pessoa sábia demais. A minha mãe se abaixava na minha altura, olhava nos meus olhos e dizia: eu não estou te dando para ser pai, tá bom? Mamãe vem te buscar, você vai ficar comigo, eu te amo. Você sabe que eu te amo? Várias vezes minha mãe repetia isso para mim, perguntava: você sabe que eu te amo? Mamãe tá indo, mas mamãe vai voltar. Isso quando ela ia para Salvador trabalhar. E eu acho que vem daí essa relação minha com os meus filhos, né? Porque aí já é uma outra história.
Vai com o microfone é seu.
O sonho da minha mãe era que eu fosse feliz, sabe? Que eu tivesse o que ela não teve. Como eu digo para os meninos, que para mim o mais importante é que eles tenham. Eu fico muito feliz quando eu vejo o Gabriel dizer, contar uma historinha boba, mas é uma história que antes de eu ter um ar-condicionado no meu quarto, eu disse: não, quem vai ter primeiro é os meninos. Os meninos vão dormir de ar-condicionado. Eu posso esperar, depois eu compro um para mim. Então, assim, para mim, prioridade é sempre vocês. E a minha mãe queria isso. Minha mãe queria que eu fosse a mãe que ela foi. É tanto que minha mãe só foi embora quando meu filho chegou, quando o Lucas chegou. Minha mãe tinha era mordida de barbeiro, dava várias crises. Várias vezes eu pensei que minha mãe ia embora, eu pequena. E quando ela retornava do hospital, ficava boa. De novo ela olhava para mim e dizia: eu não vou embora enquanto não tiver com quem te deixar. Isso foi a vida inteira, até que eu casei. Quando eu engravidei de Lucas, a maior felicidade do mundo era que Faelzinho chegasse, Lucas Rafael, mas era mais pelo apelido Faelzinho do que eu, Rafael. Sim. Eu só queria saber do Faelzinho. E quando eu fui ter Lucas, quando o Lucas nasceu, ó, chegou quem ia cuidar de você. E um ano certinho, minha mãe foi embora, a mãe nos deixou. Ela só fez o aniversário de Lucas de um ano, fez todo o sacrifício do mundo para que fosse filmado esse aniversário, porque há 25 anos atrás isso era muito caro para a gente, né? Mas ela fez essa filmagem, através dessa filmagem Gabriel conheceu ela, né? E eu acho que esse amor dela é imenso, tá em Lucas. Lucas sente isso, mesmo não tendo lembrança da avó, mas esse amor eu acho que tá nele, ele sente esse amor. Consegui passar para ele: olha, o amor maior da vida da sua avó era você. Esperava, deu teu nome, teu apelido, maior carinho. Então, eu acho que esse é o legado da minha mãe. O legado da minha mãe é esse: cuidar da minha família, dos meus filhos. E ela ainda profetizou uma coisa, porque eu ficava reclamando: esse menino só quer mamar, esse menino só quer mamar o tempo todo. Você também não mamou até 7 anos? É. E você não vai ter só esse, não, ainda vai vir outro. Não é que veio mesmo, veio Gabriel, que é a cara dela, né? É a mesma cor, o mesmo jeito de dormir. É muito parecido com a minha mãe fisicamente, né? E é isso aí.
Eu não queria ter botado você nessa situação tão emotiva. Eu só queria que você
refletisse. É uma emoção que me deixa feliz. Bom. Muito bom. Muito bom falar da minha mãe. É muito bom
eu
falar
da
minha...
Você gosta.
Falar da minha infância. Quando eu falo da minha mãe, parece que eu não me sinto só. Sabe? Não me sinto só. A minha mãe, ela preenche todos os espaços dentro de mim. Quando eu tô num momento mais pesado, mais triste, eu chamo pela minha mãe. Assim, eu olho ela, cuida de mim, eu tô só, sabe? Mas eu não tô só, porque ela prometeu isso pra mim, né? Que não ia me deixar só e não me deixou. Espiritualmente falando, eu acho incrível isso. Já pensei até em botar isso no papel, escrever isso tudo, assim. Essas memórias que tem na minha cabeça. Queria muito botar isso no papel pra minha neta ler, quem sabe, né? Essa história aí. Desde o meu nascimento, dessa luta pra ser mãe.
E Lelinha se expressa em carinho em tudo que é cuidado, tudo que você faz. Tudo que você faz, eu sinto esse cuidado de vó a partir desses momentos. Toda vez que a senhora fala sobre vó, é como se eu a tivesse conhecido, mas eu a conheço através das suas ações. Eu a conheço através de todas as vezes que eu ouço a narrativa do que era a Lelinha e do que era o cuidado dela. Eu vejo nesses cuidados de cuidar da casa e da refeição, a forma como você se doa ao fazer algo. Você não está simplesmente cumprindo uma tarefa, numa checklist ali de preciso lavar roupa hoje, não. Eu estou fazendo... Poxa, tem uma pergunta aqui que talvez não saia agora, que é em relação ao cheiro. Qual é o cheiro que a sua casa tem? E a minha casa tem cheiro, porque quando você faz a limpeza da casa, não é simplesmente produto de limpeza, é o cuidado de aromatizar os ambientes, porque existe a sensação que vai trazer para cada lugar e para as pessoas. Poxa, eu quero realmente que as pessoas gostem de estar aqui. É o cuidado com a casa, é encher, é ter uma bomboniere ali que ninguém come, mas assim, é a experiência de quem chegar aqui e vai sair com um doce, sabe? Eu estou... fazendo com que as pessoas saiam com doçura da minha casa. Então, a expressão de carinho de Lela se transmite pra mim nessa convivência contigo. E sempre foi...
E fisicamente eu tô muito parecida com a minha mãe, né? Às vezes eu me olho no espelho, quando me arrumo assim, me olho e falo, tá, cara de Lelinha. Tô muito parecida com a minha mãe. Tô parecida com a minha mãe no sorriso, no jeito que minha mãe sorria, nas brincadeiras. Às vezes o Luca tá gargalhando aqui, eu tô lá de dentro. Semana mesmo eu falei assim, Gabriel, mesma gargalhada que minha mãe dava, o Lucas dá. Minha mãe tinha uns gargalhos assim de repente, né? E minha mãe tinha um... Como é que fala que a gente repete o tempo todo a mesma coisa?
Um toque?
Minha mãe dizia sempre assim, que chique, tudo dela.
Ah, é o
tudo
bordão dela.
Era o bordão da minha mãe. Tudo da minha mãe. Que chique. Se fosse uma xícara, ela amava xícara. Tem até uma história triste sobre isso, que o Marroco comprava xícara. Depois que minha mãe morreu, a gente ia pro mercado fazer compra e trazia xícara. Parecia que minha mãe estava aqui para receber a xícara. Ela amava xícara. Eu acho que porque... ela não teve, né? Tomar café, um copo de extrato, não sei. Aí ela dizia, na minha casa vai ter xícara, vai ter pires, vai ter prato. É por isso que aqui em casa eu digo assim, nada de guardar toalha para visita, não. Nós vamos usar a toalha linda. Nada de guardar o prato melhor. O pessoal tem isso nas casas, né?
Sim.
Guarda esses pratos aqui para quando chegar alguém. Nada, quem vai usufruir do melhor somos nós. A mesa tem que estar bonita, com um prato bonito, com a toalha nova, certo? Uma coberta para se encobrir nova, bonita, cheirosa. Nada de guardar o melhor para quem vai chegar. Quem vai chegar vai usufruir do que nós temos, do que nós usufruímos também.
Se eu tenho lé na mão hoje é porque o talher pesa muito.
E eu nem uso que eu não gosto desse.
Se pesa esse, toma com o outro.
Entendeu? É muito bom. Ai, eu amei conversar.
Ainda não acabou, maluco. Você tá querendo ir embora? Tá
não,
doido?
Tô amando falar da minha mãe. Tô só amando falar dessa experiência incrível que é ser mãe. Quando eu escuto alguém dizer assim, eu não quero ser mãe, eu respeito, sabe? Mas eu também chego pra pessoa e falo assim, é a melhor experiência da vida. Dizem que ser mãe é padecer no paraíso. É realmente isso aí. É um paraíso. A gente padece, mas é um paraíso. Eu acho que eu não existiria se não fosse ser mãe. Se essa minha história aqui, essa minha história, essa construção, era devida a ser mãe, a ser esposa, a ser provedora do meu lar. Falar em provisão de lar, a gente está um pouco triste, né? Acho que é emotiva também. Eu acabei de perder o emprego, não só eu, como 6 mil funcionários da Ford, né? Eu trabalhei lá, ia fazer 17 anos esse ano. 17 anos de dedicação, de sair de casa às 3 da manhã, deixar Lucas. Quando eu soube disso, segunda-feira, uma comadre minha mandou uma mensagem e veio na minha mente. Lucas com 6 anos de idade, Gabriel com 6 anos, Lucas com 9, e eu dando a chave para Lucas, cuidar dessa chave, cuidar do irmão, sabe, para ir trabalhar, a luta que foi para trabalhar, para conseguir alguém que ficasse com vocês. Lucas foi parar na delegacia com 8 meses de vida, assim, a menina que cuidava levou e A gente ficou desesperado procurando, mas Deus me fortalecia e eu ia trabalhar. Porque através desse trabalho, dessa provisão, a gente, os meninos estudaram escola particular, eu pude dar o meu melhor financeiramente para os meninos. Esse sonho de ar-condicionado, de viajar de avião. Eu nunca tinha viajado de avião. Eu disse, os meus filhos vão andar de avião. Foi, Lucas?
Uhum.
Botei no avião de dois pequenos ainda, Gabriel. Tinha quantos anos, Gabriel?
Gabriel ainda foi como um acompanhante. Acho que ele tinha uns 11, fez 12 lá.
Aí botei no avião, coração apertado, pai comendo minha mente. Acontece alguma coisa, esse menino se perde no Rio de Janeiro. Não, menino, vou conhecer o Cristo, vamos passear. E isso eu fiz. Então, assim, quando você perde o emprego, a gente perde a identidade um pouco, né? Porque a palavra diz que a gente vai viver do suor do nosso rosto. E o nosso trabalho é isso. É construção, é realização de sonho, de projeto. Tudo determina pelo nosso trabalho, né? Pelo nosso salário. Então, não é só eu que estou passando por isso hoje. Muitas pessoas estão passando por isso, com situações, uma diferenciada da outra, uma mais grave, outra menos, mas todo mundo no mesmo bar. Então, foi muito bom. É muito bom estar aqui conversando. Ah, amei.
Pra onde veio esse papo? Você, ouvinte, que entrou aqui pensando que ia aprender a organizar a tua vida, você vai correndo e vai abraçar a tua mãe. Você tá entendendo?
Abraça mesmo.
Porque é o que acontece aqui em casa e é o que acontece na vida, é o que acontece nos papos. A gente entrou aqui com o propósito de falar de organização. Mas a gente tá falando muito mais sobre uma coisa que tá... tá vivo em você. Eu ouvi o áudio que a senhora mandou falando sobre as possibilidades. Você não tá colocando as coisas, talvez, de uma maneira que os ouvintes consigam entender. Quando você fala de criança e quando você fala que minha mãe me levava pro trabalho e eu cuidava dos meus brinquedos, parece que vó tava indo para uma empresa e que você tinha todas as bonecas mais lindas do mundo. Então, a progressão e o que é que esse trabalho representa na possibilidade de fazer a sua família sonhar, talvez ela não esteja sendo colocada da melhor maneira. A gente está falando de uma mulher negra, não alfabetizada, que trabalhava
em
casa de família, de uma menina que tinha como bonecas
as sobras que as patroas davam,
ou às vezes até produções próprias com blocos
com
e roupas de revista.
Eu recortava das revistas da Avon do meu tempo. Que vestia esses blocos, colava, com cola feita em casa com farinha, muitas vezes, colava. Mas eu guardava esses pedaços de bloco com tanto carinho que eram as minhas bonecas mesmo.
Num banheiro de taipa, que era basicamente um buraco no chão. Então, assim, a progressão e tudo como o trabalho acaba edificando e possibilitando que outra vida seja feita. E quando eu pergunto sobre a relação com os pais e se você se... sua mãe ou seu pai se orgulhariam da pessoa que você se tornou, é porque eu sei que se conectaria com a organização de casa, porque olha a casa que você tem hoje para organizar e para cuidar. Sabe, é uma casa que nunca teve ao alcance dos sonhos. Não. Quando você era pequena. Era uma casa onde você chegou a trabalhar, digamos assim, né? Enquanto criança mesmo, você para ajudar dentro de casa, para ajudar a avó, acaba trabalhando em casa de família. Se encontra anos depois, por exemplo, na Ford com pessoas com quem você cuidou. Então, tudo se conecta, né? É muito difícil deixar de fora e deixar de falar. Eu não posso simplesmente dizer, não, vamos voltar para a pauta. Não tem pauta certa, a pauta aqui é você.
Que o bom é isso, né? A gente conversar do que... a conversa nos levou para outro caminho, mas é um caminho que fecha todos os outros.
Sim.
Né? Porque falar de organização, como você está falando, é uma organização que vem desde pequena, sabe? Com pequenas coisas, com coisas doadas.
É a criação de hábito.
E
é a criação de hábito pela percepção, pela admiração do outro. É pelo cuidado, é o hábito, não por uma obrigação moral no meu dia, de, poxa, minha casa tem que estar limpa, não. A minha casa, ela vai ser limpa porque ela vai me hospedar, ela vai me abrigar. Ela tem que me abrigar da melhor forma possível. Sabe, se eu tô abrindo a minha gaveta de roupa, tem que ser uma experiência pra mim de desdobrar essa cueca aqui que, poxa, foi lavada, tá com cheirinho de amaciante, tenha um cuidado. Então, acho que pra mim, a organização sempre foi desse lugar, sabe?
Muito bom.
Falando de casa, então, vamos para a pergunta da casa. Vamos tirar uma carta aqui. Deixa eu abrir.
E ele separou várias.
Várias ainda.
É muita carta. Pergunta enorme.
Eita, essa daqui é boa pra você. É. E eu vejo muito isso no nosso dia a dia. Você já leu algo em revista, jornal ou internet? Ouviu algo no cinema ou na TV que tenha feito você mudar algum comportamento em casa? O que foi? Você se inspira muito nos vídeos que você vê na internet?
Gente, eu sou fissurada em vídeos do YouTube. Eu tenho, assim, várias youtubers que eu sigo. Inclusive, já fui conhecer uma delas, que foi a minha primeira youtuber, Nina Braz. A gente saiu daqui, eu tava no trabalho, tinha marcado tudo. A gente foi pra Salvador. A gente foi pra Salvador conhecer Nina Braz. Então, eu me inspiro muito nessas meninas que cuidam das casas. Já até pensei de virar youtuber também, porque o Lucas disse, minha mãe, a senhora faz isso aí, igual essa menina tá fazendo, e normal, e pra senhora é normal isso aí. Por que a senhora não bota a câmera, não liga a câmera e liga?
Às vezes parece que ela tá só validando o que ela faz, porque ela tá assistindo um negócio e, tipo, ela já faz há anos.
Faz há anos, eu falo, até brigo com as meninas, eu falo, não era assim não, não sei o quê, dando palpite de longe e tal, entendeu? Mas... eu amo assistir os vídeos do YouTube e trago pra minha vida. Às vezes é uma receita. Eu aprendi há pouco tempo a fazer uns de...
promove Leonela. Fala de Leonela.
Uns de grão de bico com Leonela. Nos vídeos de Leonela que eu vi nas postagens dela.
Foi muito engraçado, porque eu fui mostrar Leonela pra mãe e aí ela fez... não, minto, a senhora, eu falei do Omos, aí eu falei, mãe, você viu o Omos onde? Porque uma amiga minha postou um vídeo. Ela falou, não, eu vi de uma blogueira que eu acompanho, Leonela. Eu fiz, ah, me poupe.
Leonela, queridona.
Ai, meu Deus.
Então, assim, é muito legal, muito legal. Eu gosto de um monte desses vídeos, me traz uma paz, assim. Eu faço as coisas, às vezes, tô no automático, eu boto lá no celular e não paro, não. Minha produção tá aqui, eu tô só escutando. Se alguma coisa falou que me chamou a atenção, eu dou aquela parada, olho e tal, reclamo com as meninas, vi com a menina do YouTube e sigo a minha vida, mas...
nessa coisa de cuidar de casa, de se organizar, tem coisas que realmente a gente não gosta de fazer. E o que é que... você faz assim, você fala, tipo, putz, se eu pudesse, bicho, se eu pudesse, eu não fazia isso aqui. Você faz o que tem que fazer, mas...
o que eu não gosto de fazer... poxa, velho. Se eu disser que não tem o que eu não gosto de
passar
fazer...
passar roupa, mãe, você passa roupa assim, sorrindo feliz.
Eu gosto de fazer. Eu acho que... não é que eu não goste, eu não tenho mais força pra fazer nada disso, do que eu mais gosto. Passar roupa, eu não passo roupa mais. Porque se eu passar roupa, eu tenho que ir pro hospital tomar medicação.
Os anos de fode.
Entendeu? Assim, eu fiz cirurgia no ombro pra melhorar isso e não melhorou nada. Então, assim, não tem nada. Não tem nada dentro de uma casa, de um cuidado de casa, que eu diga assim, eu não gosto de fazer isso. Às vezes eu vejo dizendo assim, eu não gosto de lavar prato. Gente, se lavou prato é porque sujou, porque comeu, porque teve alimentos dentro de casa, sabe? Essa questão de alimento é muito séria. Tem gente que não tem o que comer. Eu não tive, eu passei essa época. Minha avó trazia pão para minha mãe. Trazia cuscuz, alguma coisa pra gente tomar café. Porque a gente não tinha nada. Porque uma pessoa louca, sei lá o quê, enfiou uma gilete dentro de um bolso da roupa que a minha mãe lavava. E minha mãe cortou a mão, passou muitos dias sem poder lavar roupa de que ela lavava
a roupa de ganho.
De ganho, né, na época, pra sustentar eu e ela. Então ela não podia lavar roupa porque tava com a mão cortada. Então minha avó trouxe esses alimentos pra gente. Então, se tem prato pra lavar, glória a Deus que teve comida pra comer alimento. Então não tem nada, não tem nada dentro de casa que eu diga assim, não gosto de fazer isso, não. Eu gosto de fazer.
Essa aqui é boa. Visita, você já teve relações com visita muito conflituosa, porque você falou disso. Antes do coronavírus existir, já tinha um saquinho de touca.
Já.
Sabe touca de cabelo que as pessoas usam?
Pra calçar no pé. Pra calçar. Se não quiser tirar o sapato, não tem importância.
Vai calçar meia?
Bota
vai calçar
meia aí no seu sapato. Exatamente. E anda pela casa, é vontade.
Na minha casa de sapato você não vai entrar, não.
Ou então de sandália, né? Eu tenho várias sandálias havaiana que fica lá perto na entrada. Quer calçar uma sandália havaiana aqui, ó?
Toma,
estou te dando uma sandália havaiana pra você ficar bem confortável.
Então qual é o tipo de visita que você não gostava de jeito nenhum?
Esse tipo de visita que quer impor regras na minha casa, ou desfazer das minhas regras, das minhas regras não, que eu não acho que seja regras, seja modo de vida. Acho que isso cabe melhor assim. Então, esse tipo de visita que quer mudar a sua rotina, a sua vida, simplesmente para enfiar a garganta abaixo o que elas acham, o que elas acreditam. Não, sua casa, seu corpo, suas regras. Eu que sou sua visita, eu que tenho que me adequar ao seu espaço, entendeu?
Para entender um pouco mais dessa casa, que você ama muito, mas Deus me livre, está repreendido, bate na madeira. Se sua residência pegasse fogo e você tivesse tempo para pegar só 3 coisas, o que você pegava?
Ai, meu Deus, as fotos dos meninos pequenos, álbuns, que eu guardo ali com todo carinho. Minha roupa do meu batizado, que minha mãe guardava com tanto amor, lavei ela um dia desse, foi, Lucas?
Foi.
Um vestidinho pequitico, que eu não sei como é que eu entrei dentro daquele vestido. 3 coisas, né? As fotos, o vestido. Deixa eu ver o que mais. Ai, meu Deus, eu queria carregar minha cozinha junto. Minhas tábuas de carne, que tá sendo assim, minha paixão esses dias é tábuas.
Eu tenho 300 tábuas aqui.
Tábuas.
Ai, meu Deus. Ai, meu mãe. E nessas casas sempre moram pessoas. Nessas casas existem pessoas morando em uma relação com a família. Esse papo não é nada de novo pra gente. A gente conversa sobre essas coisas o tempo todo. É comum que a gente sente pra conversar e a gente acaba chorando e lembrando de coisas. E o bloco que vem agora é um bloco sobre família. Escolha uma carta. Como você resumiria em 3 palavras as características das pessoas da sua casa?
3 palavras pra cada um?
Pode ser uma palavra pra cada.
Vixe Maria. Meu marido, desatento.
Acabando com todo mundo.
Desatento, meu marido.
Por que desatento?
Desatento, ele não...
Ah, entendi.
Ele vive no mundo da lua, no mundo dele.
Ele não te percebe.
Não, assim... não é que ele não me perceba, assim. Ele é Maria, vai com as outras. Se eu botar ali, tá bom. Se eu não botar também, tá bom. Ah, tá bom. Sabe, se tá bom, às vezes incomoda também, né? Gabriel... Rueiro, desorganizado, não sei a quem ele puxou, não foi a mim não, viu?
Pronto, acabou, não tem palavra pra mim não, você
e
já
Lucas,
gastou duas pra Gabriel.
Lucas, eita, uma pessoa
não insuportável,
puxa meu saco. Insuportável, mas companheirão demais.
Eu sou muito chato.
Ai, meu Deus. Bicho pra dar uma... Pra te amar, tem que te amar, viu? Porque é
fácil. Olha, eu sou requintado. Eu não sou qualquer sabor fácil que você encontra por aí. Eu sou realmente assim. Ai,
mas
meu Deus.
Tá
o queijo gorgonzola que você tem que aprender a gostar.
Eca!
Mãe, o que família significa pra você? Pra dar uma adoçada, depois que você maltratou todo mundo aqui.
Deixa eu primeiro dar o significado de família no geral. Para mim, família é quem está dentro de casa.
Uhum.
Uma vez, Arthurzinho fez uma redação na escola. A professora
Arthur
pediu.
É um afilhado de mãe, que na época deveria ter o que? Uns 5 aninhos?
Ou menos que isso. A professora pediu que ele fizesse uma redação da família dele em casa.
Mas
ele
foi um desenho, eu acho.
Foi um desenho da família. Desenho. E ele fez a família e foi mostrar em casa. Diz que perguntaram, e sua avó?
É.
Ele disse, não, família é quem mora dentro de casa. A avó mora na casa dela. Entendeu? Então, eu assino embaixo. Eu acho que família é os né?
É um ciclo
de dentro de casa, quem tá dentro de casa, que sabe as dores, o que incomoda, quem é verdadeiro, quem não é, o que tá sentindo, o que não tá. É ali, família. O externo é parente, claro, faz parte, um ciclo familiar mas família é quem está dentro de casa. E esse que tá dentro de casa, para mim, eu sempre digo que o importante para mim é os 4. Tem que estar os 4 bem. Tem que estar o melhor para os 4. Primeiro vem os 4. Se só tiver um pão, vai ser dividido para os 4. Se a gente estiver em um lugar, não puder comer, os 4 não come ninguém. Mas se for para comer, vai comer os 4. Então, para mim, o importante é os 4.
Uma rapidinha para cada um aqui. Quem é a pessoa mais nervosa da sua família?
Nervosa da minha família? Eu acho que é eu mesma.
Quem é a pessoa mais divertida?
Lucas...
Muito obrigado.
Não,
essa aqui vai ser difícil. Quem é a pessoa mais tranquila?
Não tem ninguém tranquilo nessa casa, não tem ninguém, não tem ninguém tranquilo.
Pai aparenta, né? Não, com o mundo, o povo ia dizer pai, né?
Se a gente for mostrar Rock, pai de Lucas, todo mundo diz assim, ah, meu Deus, seu Rock é um zen. Não é, é o mais estressado de todos. Não tem ninguém tranquilo aqui em casa, ninguém tranquilo. São quatro personalidades muito difícil mesmo.
Você falou sobre casa, sobre família, e tem uma história, você é ótima contadora de histórias, e essa em especial eu acho maravilhosa, sim, que é a forma como você conheceu, é a sua outra parte da família. A pergunta é, você tem tios, tias, primos que são importantes na sua vida,
meu Deus,
e tinha uma parte da família de mãe que ela simplesmente não conhecia.
Eita, história boa demais. Eu não conhecia, eu mencionei atrás que eu não tive uma convivência muito grande com meu pai, assim, como a minha mãe, né? Meu pai saiu de casa, ela era pequena. Então minha mãe perdeu esse vínculo com a família do meu pai. Morava assim, Serrinha, parecia que era outro planeta, outro, sabe, outro continente, porque era uma distância tão mínima, mas que se tornou tão enorme. E eu fui crescendo nessa correria de filho, marido, trabalho e tal. Os anos foram se passando, mas eu tinha uma coisa dentro de mim, que era conhecer a família do meu pai, que eu não conhecia. Avô, tios, primos e tal. E eu sempre colocava isso em pauta em casa. Um dia eu vou atrás da família do meu pai. Um dia eu vou atrás da família do meu pai. E chegou esse dia de que...
Esse dia foi alguns anos atrás, não foi muito tempo.
Cinco anos atrás. A Ford deu férias coletivas do nada. Amanhã vocês estão de férias coletivas. Cheguei em casa, arrumei a roupa, mas eu disse, amanhã a gente vai pra Serrinha procurar a família do meu pai. Simples assim, com o nome da minha avó e do meu avô, que era a única coisa que eu tinha. Era a referência aonde eu nasci, que eu tinha lembrança de onde eu brinquei, na linha do trem e tal. E o nome dos meus avós. E fomos atrás.
E tinha um senzal também, né? Eu
acho que tinha um senzal que meu avô trabalhava, onde se queimou e tal, perdeu a perna. Ficou sem andar por causa disso, né? Então, eu tinha toda essa lembrança. Olha que eu saí de lá com 2 anos de idade.
Acho que era de ouvir, né?
Muito minha mãe contar essa história do meu avô. Mas a lembrança da linha do trem, onde eu brincava, eu tinha muito. Minha mãe trabalhando ali perto, eu ficava por ali brincando com minha tia. Tia gêmea, porque a minha avó e minha mãe engravidaram juntas. Eu e tia Rene temos a mesma idade, diferença de 1 mês só, mas somos quase gêmeas. Então, nós fomos atrás e não me arrependo de jeito nenhum. Foi o melhor presente da vida. Nós chegamos lá em Barrocas, que hoje
inclusive,
é Barrocas.
Inclusive Barrocas hoje. Na sua certidão tá como Serrinha.
Serrinha,
né?
Mas hoje ele se emancipou e hoje é Barrocas. E chegando lá, a gente foi em um bar, o cara... Não, eu conheço esse senhor, essa senhora. E a gente foi parar nessa vila onde só mora parente. Eita, foi abraços. E desde então, muito boa. Parecia que eles me esperavam, sabe? Tem uma tia minha até que tem problemas mentais, ela lembrou de mim, lembrou do meu apelido, Caçulinha, como minha mãe me chamava. Então, eles me esperavam e eu fui, meus filhos, a gente ficou lá. E desde então a gente sempre vai, né? Essa pandemia nos afastou um pouco.
Sim.
Fisicamente, porque a gente se fala no zap, a gente se comunica, tá sempre juntos, assim, quando pode, em mensagens e tal. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida, foi ter ido, não me arrependo. Me arrependo de não ter feito isso antes, com meus filhos pequenininhos, para que vivesse mais tempo com eles e eu também e tal. Mas muito bom, família maravilhosa que Deus me deu. Minhas primas, minhas tias, muita tia, muito primo, muita tia.
Sim. Ai, mãe, é muito bom conversar essas coisas contigo. Tem uma pergunta mais... emocional pra dentro de casa, de novo, voltando pra esse momento, que é qual foi o filme mais marcante pra família? A gente sempre tem esses momentos aqui em casa, principalmente aí a senhora, assim.
Eu acho que é Viva, né?
Viva a Vida é uma Festa.
Sim.
Acho que também tem a Família Bélier.
A Família Bélier foi antes desse filme, né?
Sim.
E ficou muito marcante a música, né? Do tema do filme. Durante muito tempo ficou como sendo um toque do meu celular e tal. Mas eu acho que esse filme, Viva a Vida, ele nos remete à sua avó, né? A saudade de cultivar esse carinho, esse amor.
É o sentimento que você falou lá no início, de mantê-la viva a partir das memórias, a partir de ações que remetem a ela e esse cuidado.
Eu queria tanto vivenciar isso que eu era contra a tatuagem e fui lá e fiz uma tatuagem, minha Lela, né? É minha Lela. E assim, o que eu posso fazer para trazer minha mãe para aqui? É, deixar isso vivo aqui dentro. Porque dentro de mim ela tá viva, vivíssima. Assim. É um cotidiano, para mim, normal pensar na minha mãe, lembrar da minha mãe, seja no meu sorriso. É incrível isso, como eu sorrindo, assim, eu me olho no espelho assim. Hoje tu parecida demais com a minha mãe. Boa demais.
Bom demais você ter a senhora aqui conversando comigo. Foi ter esse papo maravilhoso contigo. É, a gente começou falando de uma coisa, foi pra outra, e a gente tá aqui encerrando esse programa com a mensagem de que se organiza, gay, vai arrumar teu guarda-roupa. Não deixa tua pia cheia de prato, mas não faz disso um peso também.
Não.
Não faz disso um fardo.
É, eu queria, antes da gente encerrar, falar um pouco mais sobre mim. Assim.
Uhum.
Não sei se o espaço é esse.
Se joga, se joga.
Mas, assim, deixa eu ver. É sobre a questão da nossa da cor, da raça, da nossa miscigenação, né? A gente, essa mistura toda e tal. É, a minha vida sempre foi uma luta, desde criança, né? Momentos maravilhosos com a minha mãe, a minha infância, mas a minha juventude muito trabalhosa, lutando para ter as coisas, seja em casa de família, como o Lucas citou, que eu encontrei anos depois, trabalhando na Ford, uma pessoa no banco que eu cuidei, que eu trabalhei na casa e tal, e essa pessoa ficou feliz por ele. Que bom que você entrou na Ford, tá? É, teve a questão da discriminação na minha vida, assim, sabe? Que veio muito forte com a questão dessa minha organização, dessa minha limpeza. Dessa,
contextualizando um pouco, eu sou um homem negro, mas filho de um casal multirracial, né? Meu pai é branco, a minha mãe é negra, então a convivência da minha mãe com a família do meu pai...
A questão da cor não foi muito boa.
Não foi muito boa.
É, escutar do meu sogro, né, que essa mistura de cor não ia dar certo... Né, tal, e provar para essas pessoas que eu era mais do que a cor da minha pele, que eu valia muito mais do que isso. Fui à luta, fui trabalhar, fui dar uma vida para os meus filhos que eu não tive, mas dignamente, sabe? É, isso foi muito bom, isso é muito bom, olhar para trás, para a minha história, assim, eu tenho um orgulho da minha história, tenho orgulho de onde eu cheguei, até onde eu cheguei. É, eu contei para Lucas uma vez que teve uma... Na sala de aula que eu estava, um curso que a Fage colocou, e cada um falou das suas profissões, o que tinha feito, o curso, a faculdade e tal. E naquela hora eu me senti um pouco diminuída ali, porque eu não ia levantar para falar. Eu fiz uma faculdade. Quando chegou a minha vez, e você, Adriana? Eu levantei e falei. Eu escolhi ser mãe. Escolhi ser mãe, eu trabalho e sou mãe. Eu escolhi dar para os meus filhos o que eu não tive. Então eu me realizei em ver meu filho se formar, em ver meus filhos fazerem curso. Através dele veio a minha realização. Eu não me arrependo disso, de jeito nenhum. Não me arrependo, de maneira nenhuma. É, eu faria tudo de novo, talvez com algumas mudanças. Não baixasse tanta cabeça, não sofresse tanto para que hoje eu não estivesse sentindo as coisas que eu sinto, né? Nessa ansiedade, nesse medo do que ia acontecer com o Lucas, do que ia acontecer com o Gabriel, como é que ia ser para ser aceita nesse meio, nessa família e tal. Não, eu não me arrependo. Faria algumas coisas diferentes, mas não me arrependo de nada. Então, eu só quero agradecer. Agradecer pelo pretexto aí, pelo convite. Fiquei o dia todo, ai meu Deus, eu vou falar o quê, Lucas? Não, a senhora vai falar só o que a senhora quiser, for do seu coração. Uhum. É tão simples falar de organização, de ser mãe, de ser cuidado. Essa é a vida sua.
Sim.
Fiquei muito feliz, muito feliz. Me convide de novo, que eu quero falar de novo.
Mas seu coração fala do que ele tá cheio, né?
Isso,
que bom que eu acho que. Eu espero que você esteja indo dormir agora mais leve.
Eita,
mais
eu tava com dor de cabeça. Cheguei, né? Cheguei e disse, vamos deixar pro outro dia, porque eu tô com dor de cabeça. Minha cabeça passou.
Amém.
Amém. Foi um papo bom, muito bom. Foi muito bom.
Amém. Que bom que você acredita nesse projeto desde o início.
Ai,
que me dá força pra querer.
Qualquer lugar que eu chego, você gosta de podcast? Tem um podcast pretexto do meu filho. Vai lá pra tu ver.
Maior divulgadora. Ouve todo, maratona. Ai, mamãe.
Muito bom, amei.
Eu que agradeço a sua participação.
Eu só quero agradecer que esse projeto seu, ele te impulsione aonde você quer chegar, onde o seu coração deseja chegar, mas antes de tudo, com a permissão de Deus, onde Deus deixar você chegar. Porque o melhor lugar é o lugar que Deus escolhe pra gente estar. Que você pode contar comigo para o que der e vier, sempre estarei aqui ao seu lado, te dando força, sendo a sua maior fã. Quero estar lá assim, ai, meu filho ali é o purgante, mas é meu filho.
Eu te amo muito. Muito obrigado. Muito obrigado por esse carinho. Muito obrigado por essa dedicação. Muito obrigado por poder vivenciar esse sorriso lindo e tá toda a realização. Toda vez que você resolve esses mimos. Aí tira uma foto minha aqui. É uma celebração de cada pequena conquista. Eu sei que é. Eu sei porque eu não acompanhei essa luta, mas eu sinto na sua narrativa como foi. Sabe como foi o progresso de chegar até aqui. As fotos narram isso. O chão em que eu engatei narra isso. Obrigado. Eu espero que esse papo tenha inspirado você. Eu espero que você termine esse episódio se aconchegando com alguém que você ama muito, ligando pra ela e falando o quanto é importante estar no seu dia.
Um abraço, dá um cheiro. Abraço não tá podendo agora, né? Mas diz assim, eu te amo. É bom demais.
E seja escuta, e se permita ser escuta. Muitas vezes o que alguém tá precisando é simplesmente de um lugar, como o pretexto foi pra mãe hoje. É um lugar para se ouvir, é para falar um pouco da dor e do medo que isso. É esse momento de perda de uma empresa. Mas mais do que uma empresa, é a possibilidade de pessoas sonharem. É sobre uma empresa que impulsionou muitas famílias e muitos sonhos. Então,
verdade.
Só seja a pessoa que alguém precisa hoje. Um beijo, eu encontro você no próximo episódio.
Beijo.
Te amo.
Seulement croire en ma vie, voir ce que je me suis promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer.